Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Poço das Antas, declaro aberta a sessão. Convido a todos os presentes para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião. Chamada dos vereadores.
Adaíra Luiz Schneider.
Presente.
Alicia Spirin.
Presente.
Andréia Brinkmann Gribler.
Presente.
Célia Lourdes Kerber.
Presente.
Leonardo José Flá.
Presente.
Marcos Antônio Boyren.
Presente.
Roque Pedro Stirmer.
Presente.
Valmir José Flá.
Presente.
Veleda Renita Wilke Gelser.
Convido agora a secretária da Câmara para fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 20 de março de 2017.
Ata número 6 de 2017. Ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 20 de março de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador Leonardo José Flá, que iniciou às 19 horas. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luiz Schneider, Alicia Spirin, Andréia Brinkmann Gribler, Célia Lourdes Kerber, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boyren, Roque Pedro Stirmer, Valmir José Flá e Veleda Renita Wilke Gelser. O presidente declarou aberta a sessão ordinária. Iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após, foi submetida à apreciação do plenário e aprovada a ata da sessão ordinária do dia 6 de março de 2017. Correspondências recebidas. Ofício circular recebido de número 9 de 2017, da Câmara Municipal de Vereadores de Vestfália. Convidando todos os vereadores para a sessão solene alusiva ao aniversário de 21 anos de emancipação do município, no dia 24 de março, às 19 horas. Ofício recebido de número 33 de 2017, do prefeito municipal, senhor Ricardo Luiz Flá, respondendo o pedido de informação número 1 de 2017. Ofício número 34 de 2017, do prefeito municipal, convidando todos os vereadores para participarem da reunião dia 23 de março, às 13 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do Centro Administrativo. Na ocasião, serão apresentados os projetos encaminhados à União através do sistema SINCOV e como cada vereador poderá acompanhar os projetos. Uso da tribuna. A vereadora Célia Lourdes Kerbes saudou a mesa diretora, colegas vereadores, diretora legislativa, assessora jurídica, prefeito municipal, imprensa e munícipes presentes. Iniciou solicitando ao executivo que dê atenção à situação da rua Vanir José Schneider, em Boa Vista, a qual conta com um buraco e a estrutura de paralelepípedo levantado. Além disso, também pediu à administração para que estude a viabilidade de aumentar o quebra-mola existente nesse trajeto, bem como alargar a ponte que compreende essa rua, de forma a garantir mais segurança para quem trafega. Reforçou o pedido do vereador Leonardo quanto à sinalização do município, fazendo menção às placas que estão caídas e que precisam de manutenção. Finalizou destacando a importância de um município ser bem sinalizado, principalmente quando se recebe visitantes que vêm de fora. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia dois projetos de lei de autoria do Poder Executivo, 3 projetos de lei de iniciativa do Poder Legislativo e 1 pedido de informação. Projeto de Lei nº 10 de 2017. Concede a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais de Poço das Antas. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 11 de 2017. Autoriza a firmar convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e dá outras providências. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº 7 de 2017. Concede a revisão geral anual do subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal de Poço das Antas. Aprovado por unanimidade, com 7 votos, com abstenção do vereador Roque Pedro Stirmer e não votou o presidente. Projeto de Lei nº 8 de 2017. Concede a revisão geral anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais de Poço das Antas. Aprovado por unanimidade, com 7 votos, com abstenção do vereador Roque Pedro Stirmer e não votou o presidente. Projeto de Lei nº 9 de 2017. Concede a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas. Aprovado por unanimidade com 8 votos. Não votou o presidente. Pedido de informação número 2 de 2017. Solicitando informação acerca das indicações número 7, 8 e 9 de 2017. Aprovado por unanimidade com 8 votos. Não votou o autor do pedido, vereador Leonardo José Flá. Assuntos gerais. O plenário deliberou e aprovou a alteração de 2 datas de sessões ordinárias para o corrente exercício, sendo uma no mês de abril e outra no mês de julho. Encerrando, o presidente, em nome da casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária no dia 3 de abril de 2017, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa Elisana Carber, lavrei a presente ata que, após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores. Poço das Antas, 3 de abril de 2017.
Coloco a ata em discussão. Então, declaro aprovada a ata. Correspondência recebida.
Ministério do Trabalho, ofício 289 de 2017, Brasília, 23 de março de 2017. Assunto, reforma da Previdência. Prezado senhor, cumprimentando, refiro-me ao ofício número 1417, de 22 de fevereiro de 2017, enviado ao Ministério do Trabalho, no qual Vossa Excelência encaminha a moção de repúdio número 1 de 2017, contra a PEC 287 de 2016, que trata da reforma da Previdência. Quanto ao assunto, informamos que o submetemos ao Instituto Nacional do Seguro Social, para providências no que couber, tendo em vista tratar-se do assunto de competência daquele órgão. Sem mais para o momento, comunico que essa pasta coloca-se à disposição para eventuais informações que se fizerem necessárias. Atenciosamente, Viles Urbano Taranja, chefe do gabinete do ministro. Ofício número 37 de 2017. Excelentíssimo senhor presidente e nobres edis, em resposta ao pedido de informação número 2 de 2017, temos a informar conforme segue. Em relação à indicação número 7 de 2017, relatamos que o município tem uma variedade de 5 modelos de lâmpada: eletrônica, fluorescente, vapor, mercúrio, vapor de sódio e mista. Atualmente, iluminam as ruas de Poço das Antas um total de 801 lâmpadas entre 27 a 150 watts. Temos a informar que, durante o exercício de 2016, o município de Poço das Antas pagou um total de R$ 99.321 em luz pública, sendo que deste total cobrou dos munícipes R$ 46.733, gerando déficit para os cofres públicos. Para atender à indicação mencionada, devemos aumentar os percentuais para as demais classes, evitando assim o entendimento de renúncia de receita. Referente às indicações número 8 e 9, devido à demanda de projetos no setor de engenharia, o cronograma de execução de obras não vem atendendo à expectativa. Deste modo, o Executivo está na guarda do término da elaboração dos projetos, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e planilha de cálculos, sendo que tinha para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Ricardo Luiz Flá, Prefeito Municipal.
Uso da tribuna. Nós tivemos 5 vereadores inscritos. De imediato, convido a vereadora Andréia para fazer uso da tribuna.
Cumprimento o presidente desta casa, vereador Leonardo, demais colegas vereadores, a doutora Gisela, que sempre acompanha nossos trabalhos, a diretora legislativa Elisana, a imprensa aqui presente, ao secretário. Cumprimento também a brigada aqui presente, representada na pessoa do Maurício e do Bepler. Muito obrigado pela presença e as demais pessoas que nos acompanham. O assunto que me leva hoje à tribuna é algo que me preocupa muito e acredito que também preocupa a todos vocês. Trata-se da segurança do nosso município. Como temos acompanhado nos últimos acontecimentos que nos deixam assustados, não podemos ficar aqui sem fazer nada. Tudo está mudando e essas mudanças já chegaram aqui também. A criminalidade está aumentando e o efetivo da brigada diminuindo. Eu sei que a brigada é um órgão do Estado, mas quem usufrui é o município. E na situação atual do governo do Estado, é do conhecimento de todo mundo, não se pode esperar muito. Está na hora do município rever algumas necessidades para dar apoio, vendo que em outros municípios à nossa volta, mantém uma campanha de permanência dos militares através de auxílios. Se pensarmos em poucos anos atrás, onde a nossa cidade era mais tranquila, e o efetivo era composto por 6 PMs, hoje está reduzido somente a 3. E com a possibilidade dos que ainda aqui estão pedirem transferência, devido a gastos com logísticas, quando se vê, estamos sem. Só para vocês saberem, hoje a nossa brigada se desloca para Teutônia, no frigorífico da Linha Clara, para almoçar e jantar. Isso que nem é uma empresa do nosso município, mas estão dispostos a ajudar. Até a manutenção do prédio onde funciona a brigada sempre foi feito, ou com recursos do Concepro ou do Estado. E a mão de obra usada é feita pelos próprios policiais. A manutenção da viatura sempre é feita pelo Concepro. Se temos hoje aqui no nosso município uma viatura circulando, é graças à ajuda do Concepro. Então, está mais do que na hora de revermos essa situação. Uma ideia seria fazer uma reunião entre integrantes do poder público e brigada militar, juntamente com a comandante da companhia, convidando a capitã Carmine e alguns empresários do nosso município, a fim de discutir melhorias nessa área tão debilitada e tão importante. Eu tenho aqui anotado os gastos que a prefeitura tem com a brigada aqui no nosso município. E quando formos ver, não é um valor significativo por se tratar da segurança de um município inteiro. Também uma ideia seria do prefeito ir cobrar do Estado mais horas extras para o efetivo, porque muitas vezes a prefeitura quer ajudar, mas o governo do Estado não permite. Então, possa também tentar ver essa situação do município assumir a brigada. Sei lá, são tudo questões, mas devem ser vistas. Outro assunto que também tenho hoje é sobre a limpeza dos terrenos baldios na área urbana do nosso município. Sei que já foi comentado muito nesta tribuna sobre esse assunto, mas quero me manifestar também referente a isso. Pediria aos donos desses terrenos para mantê-los limpos, que façam a roçada e limpem seus terrenos, para deixar o nosso município mais bonito. Sei que ainda não temos lei onde a prefeitura possa fazer essa limpeza e depois cobrar dos donos. Mas quando vê, teremos que fazer, se os terrenos não forem limpos. Também tem a questão dos insetos e o acúmulo de lixo e tudo mais. Então, seria bom todos deixarem seus terrenos limpos, deixando assim a nossa cidade mais bonita. Era isso.
Agradeço as palavras da vereadora Andréia e, de imediato, convido o vereador Valmir José Flá para fazer o seu pronunciamento.
Quero saudar a mesa diretora, na presidência o Leonardo, o jurídico, doutora Gisela, a diretora legislativa Elisana, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, secretário Laércio, brigada militar e município presente. Quero hoje pedir o apoio dos colegas vereadores referente à minha indicação número 14/2017. Quero pedir ao Poder Executivo Municipal para que estude a possibilidade de realizar a manutenção e conserto do asfalto na Avenida Independência, que corresponde ao trecho começando na Sulmira Melman até as imediações de José Arimair, onde existem pontos com desníveis e rachaduras no asfalto, incluindo a pintura do mesmo e também fazer a retirada dos entulhos nas imediações da propriedade de Selma Caiba. A justificativa, esta indicação justifica-se pelo grande fluxo de pessoas e veículos que transitam por aquele local, sendo que os desníveis e as rachaduras no asfalto acarretam o risco de acidentes e insegurança aos motoristas, principalmente pela ausência da pintura do asfalto, que está apagada. Além disso, os entulhos depositados no local transmitem a imagem de poluição ao meio ambiente. O atendimento a esta indicação é muito importante, pois viabiliza melhorar as condições de tráfego, proporciona mais segurança aos usuários e ainda a limpeza e o embelezamento da avenida. E outro assunto, eu pediria também para o Executivo fazer na rua 12 de maio, né, nas imediações da lancheria Schneider, tem um desnível no PVS lá, para recuperar isso também. Seria isso.
Agradeço as palavras do vereador Valmir. De imediato convido o próximo vereador inscrito, Marcos Antônio Boy.
Inicialmente, quero cumprimentar a mesa diretora, a pessoa do presidente Leonardo José Flá, também a assessora jurídica Gisela e também a diretora Elisana, colegas vereadores aqui presentes, também registrar a presença da Brigada Militar, a pessoa do Maurício e do Pepler, e também registrar a presença do empresário Fábio, popular Capim, né? E também ao nosso secretário da Agricultura, Laércio Aloysio Flá, que está assistindo às sessões, e também registrar a presença da Paloma e Jennifer da imprensa. O que me traz nessa tribuna é referente a duas colocações que eu coloquei nesta casa legislativa, que seria uma indicação referente sobre a implantação da administração Mirim. Eu me lembro, há 3 anos atrás, eu já coloquei essa indicação e vejo assim que seria muito importante o município também aderir nesse sentido, para que os alunos do nosso município possam também presenciar as atividades do Poder Executivo na função de prefeito, vice-prefeito, secretarias da administração, como também presidente da Câmara de Vereadores, nesse sentido, para que realmente esses jovens se interessem mais na função pública. Sabemos que a política hoje está bastante desacreditada. Basta nós olharmos, né, as notícias, a gente fica realmente... Eu me sinto até, no sentido como vereador, até a gente se envergonhado, o que a gente vê, o que está acontecendo no nosso país, né? Mas mesmo assim, a gente tem que incentivar os jovens do nosso município para que no futuro... para um dia ser um prefeito municipal, como secretários e também vereadores nesse sentido, e como presidente da Câmara também. Eu acho que é de fundamental importância que eles participem, né? Um dia por ano que seja, né, feito pela administração municipal, para que esses alunos, né, possam realmente, né, presenciar as atividades que os administradores fazem durante o dia, para que realmente eles tenham um conhecimento já antes de pensar um dia ser talvez, né, vereador ou prefeito, nesse sentido, que eles possam ter uma pouquinha de experiência nesse sentido, né. Também coloquei nessa casa legislativa uma proposição referente de fazer as sessões nas comunidades. Nós temos nossa casa legislativa aqui no centro legislativo, que é a nossa sede aqui, mas eu vejo assim que talvez seria interessante nós vereadores irmos ao encontro das comunidades, onde, lógico, aqui a casa de todos, onde os munícipes poderão presenciar todas as sessões, né? Mas talvez seria interessante nós talvez fazermos uma sessão por ano, de irmos ao encontro das comunidades e fazer a sessão nas comunidades, né? Talvez até se poderia fazer no dia como tem que ser, lógico, isso tem que ser provado para os colegas vereadores aqui presentes, quando é feito uma, tem que ser feita uma lei, né, para colocar isso no regimento interno, para que realmente um dia alguém queira que fosse fazer uma sessão no interior, nas comunidades. Nós temos poucas comunidades no município, mas nós sabemos que nós temos comunidades que têm condições de, né, e fazer as sessões nas comunidades, né? Acho que é muito importante essa aproximação, né, para sentir o que realmente cada vereador faz dentro da Câmara, e que possam se sentir mais próximos, né, para poder assistir a essas sessões. Porque a gente às vezes tem sessões aqui que a gente faz, nós só temos quase ninguém presenciando as sessões. Por isso que é importante a participação da comunidade. Também está acontecendo também no município, onde já pela administração passada já foi, tipo assim, né, colocado para esse governo, dessa administração, onde duas ruas, vi, presenciei isso hoje, que o asfaltamento, né, de pequenas ruas, sabe, né, na proximidade da nova escola ali, da rua Antônio Herbes, se não me falo a memória, e também ali nas proximidades da propriedade do Aldo Pedrucci, que seria do Pedro Fritzen, né, vi hoje as máquinas trabalhando, a empresa, né, Joanela, apontando o asfalto. Que bom que a gente possa cada ano ter mais obras. Que bom que foi, né, que teve um investimento nesse sentido. Tenho certeza que o nosso atual prefeito também vai querer fazer nos próximos meses, ou aqui a meio ano, cada ano, que possa realmente fazer mais obras de asfaltamento, né? Como a gente precisa de outras obras dos nossos municípios, do nosso município. Seria isso, presidente, que eu tinha nesse momento. Muito obrigado pela atenção.
Agradeço as palavras do vereador Marcos e de imediato convido o vereador Roque Pedro Stimer para fazer o seu pronunciamento.
Quero cumprimentar a mesa diretora, assessoria Gisela, secretária, demais vereadores, obrigado aqui presente, secretário da Agricultura e munícipes e presente. Bom, eu encaminhei algumas proposições, três pedidos, de um redutor de velocidade na Avenida Poço das Antas. Isso foi a pedido de pessoal que mora por ali, que existe uma igreja lá. Crianças pequenas. É a rodovia Transitos, mas essa ela pertence à Avenida Poço das Antas, nas proximidades da casa de Luiz Fornick, nessa descida em direção de Broxir a Poço das Antas. Que a gente vê, eu já estive lá também, às vezes, a gente vê o pessoal, eles vêm lá do Paris, ali com bastante velocidade, tem crianças na rua, e seria interessante um redutor de velocidades ali. E a outra proposição sobre essa rua Edmundo Dil, que seja pavimentada com asfalto, se é possível. Esses dias eu estive lá, até um morador me chamou lá para mostrar. Ele tem a malharia ali, a poeira que existe naquela rua. E uma das únicas ruas praticamente ditas aqui do centro da cidade que não é pavimentada. Aí eles estão pedindo que seja estudada uma maneira de pavimentar essa rua. E outra proposição, que eu encaminhei, contratação de uma médica, psicóloga ou médico, para ajudar os jovens. Nossos jovens, talvez é difícil reunir eles, mas em parte, talvez até a brigada está aqui, ajuda da brigada e incentivo a alguns jovens sobre dependentes químicos. É a nossa região, uma região pequena, mas a gente vê muito já com problemas, não digo drogas, mas não sei se existem, mas é um problema a nossa juventude, se jogam muito em bebidas e fica depois assim, ficam dependentes químicos e outros produtos. E aí eu gostaria, talvez a prefeitura, o prefeito até falasse com, traz contato com a brigada, que é mais difícil, mas só talvez para tentar unir os jovens, fazer uma reunião uma vez por mês, ou duas por mês, ou uma em cada dois meses, só para dar explicações aos jovens o que poderá acontecer futuramente, depois deles com mais idade, sendo químicos, dependentes químicos. E outra, ali nos loteamentos, principalmente ali no loteamento do Otávio Schneider, ali, o pessoal esses dias me procuraram também, que passasse mais brita, que tem muita, quando chove, que dá muito barro, principalmente nas ruas transversais, que colocasse alguma brita para, não ficar de poeira, porque tem poucos carros que passam ali, mas principalmente a existência de barro, que como fica ali. Era isso, presidente.
Agradeço as palavras do vereador Roque. Nesse momento eu passo a presidência para o vice Adair.
Senhor presidente, agradeço a honra a mim conferida, de imediato passo a palavra ao vereador Leonardo José Lasso, para que possa usar a tribuna.
Minha saudação à mesa diretora, na pessoa do Adair, colegas vereadores, assessor Lira de Toraguisa, diretora legislativa Elisana, secretário municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Laércio Flá, aqui presente, membros da nossa corporação, da efetiva da Brigada Militar, nossa saudação especial, também ao munícipe Fábio, imprensa escrita e falada. Deixa eu ler há pouco o ofício de autoria do Executivo, do pedido de informações encaminhado para essa casa, onde ele colocou que a questão da parte principalmente a indicação número 08, que trata da sinalização de trânsito e do fechamento dos buracos no asfalto que liga a sede até a localidade de Boa Vista, e também da obra de pavimentação solicitada já várias vezes na rua 10 de novembro, lá também em Boa Vista, que falta um pouquinho de... Estou com dificuldades no setor de engenharia, né, que está atrasando um pouco a questão dos projetos e tudo como foi no ofício. E a gente pede que ele agilize isso. De repente, se for o caso, que se contrate mais alguém, né? Eu acho assim, até as pessoas que me antecederam, tanto o Roque como o Marcão, né, principalmente colocaram essa questão também, né, que hoje, realmente, a situação agora, a época que chove pouco, a questão da poeira em vários lugares do bairro, é uma coisa realmente que... Isso é a coisa bem-estar das pessoas, assim, se a gente tem recursos, a administração tem, eu acho que não tem porquê a gente não fazer essas obras. A gente tem que ver, se tiver que contratar alguém, então que se contrate. Agora estão começando de novo, já tem o calendário das audiências públicas, das comunidades, e o pessoal fica assim, tá, para que, que eu vou ir lá pedir se a coisa já foi 3-4 vezes pedido e não foi executado? Acho que aí é... Acho que o vereador também ia se opor se ali alguma coisa tem que ser feita, ou se encontrar alguma empresa para fazer os projetos, alguma coisa tem que fazer, porque a gente quer que a coisa ande um pouco mais rápido. E também, uma situação aos colegas, né, referente à reunião que teve aqui no dia 27, no membros do DAIA vieram aqui na prefeitura, assim, dizer que vocês não foram convidados, assim, pelo executivo, pelo legislativo, aliás, porque também eu não sabia dessa reunião. Porque a ordem é que eles já sabem disso, né? Assim que vem um convite para a Câmara de Vereadores, imediatamente ela passa para cada um de vocês. Quer dizer que a gente também não sabia dessa reunião. E também pedi apoio de vocês para a proposta da emenda ao projeto de lei número 03/2017, da campanha de incentivo à arrecadação. A gente tantas vezes fala, né, que os agricultores também poderiam contribuir em alguns setores, né, um pouco mais com a nota fiscal. Acho que na legislação passada a gente também quis fazer isso, não foi possível, né? Também não cabe discutir porquê, né? Acho que a gente tem que ver agora, né? Acho que seria bem justo a gente incluir. E nessa proposta de emenda, então, depois eu pediria o apoio de vocês. E também destacar algumas coisas que estão sendo feitas, né, também, que acho que fica bem claro aos olhos de todos os munícipes, né, pela Secretaria de Obras no momento, principalmente a questão da pintura dos meios-fios, as ossadas que estão feitas, sempre uma coisa que é muito cobrada por nós aqui, né, e aí, quando é realizado, também acho que a gente tem que aproveitar e agradecer também. O trabalho está sendo muito bom, a gente espera também que, tenho certeza disso, que alguns pontos onde ainda não foi atingido, que nas próximas semanas também todo o município será atendido nessa parte, tanto no perímetro urbano como também nas localidades do interior. E também, destacar também o trabalho da Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente, que também é uma coisa que várias vezes já foi pedida em administrações anteriores, na situação das lixeiras, que agora estão fazendo o levantamento. Fui lá pegar algumas informações sobre, pelo que me foi passado, tem mais de 30 que precisam de reparos, que esperamos ali pelo cronograma que de repente nos 60 dias, 90 no máximo, esse trabalho também seja realizado. E também, de repente, siga a possibilidade de fazer uma... De repente, uma campanha de esclarecimento para as pessoas, né? Talvez com um fogo, um panfleto, alguma coisa, que se faça, de repente, uma campanha nas escolas, que geralmente as crianças levam isso para casa, os pais acabam aderindo com mais facilidade. A questão da separação do lixo, né? E também da maneira como colocar isso em lixura. Eu sei que fizeram um trabalho esses dias de limpeza. Uma coisa que, de repente, passa um dia, passa uma semana, duas, e quando vê, elas estão praticamente na mesma situação de novo. Acho que isso é... Acho que é um cartão de visita também, uma lixeira, já que o município vai colocar, vai reformar aquelas que estão, que precisam de conserto, que as pessoas também aproveitem esse espaço e usem de uma forma bem ordenada e disciplinada. Era isso, presidente.
agradeço as palavras e devolvo a palavra ao presidente Leonardo José Flá.
Entraram na ordem do dia três projetos de lei, de iniciativa do Executivo. 012-2017, 013-2017 e 014-2017. De iniciativa do Poder Legislativo entraram uma proposta de emenda aditiva e modificativa, número 01-2017, uma proposição, número 01-2017, e cinco indicações, 010, 011, 012, 013 e 014-2017. Então, convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 02/2017 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 02/2017, de 29 de março de 2017. Autoriza a outorgar concessão de uso de bem imóvel do domínio municipal à Cooperativa Langiru Limitada. Mensagem justificativa. Santíssimo Senhor Presidente, nobres edis. O Poder Executivo propõe o projeto de lei número 012-2017 com o objetivo de auxiliar a Cooperativa Langiru com um local adequado para depositar as embalagens que são usadas nos produtos fabricados no frigorífico. Salientamos que houve pedido por parte da direção da cooperativa alegando que, em virtude das demandas de produção, é fundamental a importância e manutenção dos estoques de materiais como embalagens, caixas de papelão, entre outros. Todavia, esta tem apurada nas inspeções de segurança situação de grave e iminente risco do setor de almoxarifado. A necessidade de maximizar o uso do espaço existente faz com que as pilhas de materiais obstruam saídas de emergências e inviabilizem o acesso a extintores e pontos de tratante. Além da preocupação com os funcionários que exercem suas atividades nesse setor, a cooperativa tem as cobranças e exigências do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que certamente interditariam o espaço em uma fiscalização, o que comprometeria o andamento de suas atividades produtivas. É de interesse do município que a Cooperativa Langiru prospere e alcance os objetivos, ou mesmo supere as expectativas de industrialização e comercialização, para que o município também prospere. Por isso, reforçamos a intenção de continuar apoiando a cooperativa em todos os sentidos possíveis. Ao mesmo tempo, a Lei nº 1288/2009, que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município, contempla o incentivo proposto nesta lei. Também sugerimos a cedência não onerosa do imóvel, pelo período de 12 meses, podendo ser renovada por igual período. E contando com a compreensão dessa colenda Câmara, acordamos a votação da matéria através da apreciação do presente, posto das antas 29 de março de 2017, indicado Luiz Flávio, prefeito municipal. Parecer. Analisando o projeto de lei número 012/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por essa comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Quem estiver contra, favor levantar-se. Quem estiver a favor, permaneça como está. Aprovado por todos os vereadores. Convido a secretária para fazer a leitura da proposta de emenda aditiva e modificativa de iniciativa do Poder Legislativo, número 01/2017.
Proposta de emenda aditiva e modificativa número 001/2017, de 31 de maio de 2017, ao projeto de lei número 013/2017. altera a redação do caput do artigo 2º e acrescenta o 3º, a redação do artigo 3, a redação do artigo 3º e o 2º, a redação do artigo 4º, do projeto de lei número 013/2017. Mensagem justificativa. A presente emenda aditiva e modificativa altera parcialmente o teor da proposição para incluir os produtores rurais na campanha do estímulo ao aumento da arrecadação de tributos para o exercício de 2017. Quanto à competência, a Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 30 que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, no mesmo sentido, prevê a Lei Orgânica Municipal. Tem que ser tudo isso? Sim. Artigo 8º. Compete ainda ao município atuar e legislar supletiva ou complementarmente sobre desses 14, sobre os demais assuntos e atribuições de interesse local, não vetados nas Constituições Federal e Estadual. Artigo 30. Compete à Câmara Municipal de Vereadores, com sanção do Prefeito. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local e no que couber legislar em caráter suplementar à legislação federal e estadual. Do que se constata que compete ao Executivo e também à Câmara Municipal, na qualidade de representante dos munícipes, legislar sobre normas gerais, comuns e abstratas de administração de interesse local. No sentido, inclusive, já decidiu o ECREC, Supremo Tribunal Federal. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas desde que guardem pertenência temática com o projeto e não importem em aumento de despesa. STF, L. 2573, RS. Relatora Carmen Lúcia, Tribunal Pleno Julgado em dia 1º de 8 de 2011. Diante do exposto, a Câmara de Vereadores possui competência para encaminhar a presente emenda. Posto das Antas, 31 de março de 2017, Leonardo José Flá, vereador.
Coloca.
Não, primeiro parecer, não?
Parecer.
Parecer. Analisando a emenda número 001/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por esta comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloca a proposta de emenda aditiva e modificativa em discussão. Já vai ser corrigido, então vai ser 31 de março, no original que vai para o executivo. Tá, está sendo alterado então. Mais alguma colocação? Então coloco a proposta de emenda em votação. Se alguém estiver contra, por favor levantar-se. Se não, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Convido agora a secretária para fazer a leitura do projeto de lei 03/2017 e do parecer.
Projeto de lei número 03/2017, de 30 de março de 2017, autoriza a instituição de campanha de estímulo ao aumento de arrecadação da receita no município para o exercício 2017 e para outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. O Poder Executivo propõe o projeto de lei número 03/2017, com o objetivo de aumentar o índice de participação do valor adicionado do ICMS, aumentando a arrecadação do município através da campanha de incentivo à emissão de notas fiscais, valorizando os contribuintes e estimulando o desenvolvimento do município. E contando com a compreensão desta colenda da Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente. Posto da Santa, 30 de março de 2017, Ricardo Luiz Flá, Prefeito Municipal. Parecer. Analisando o projeto de lei número 03/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por essa comissão, sendo parecer pela legalidade favorável à aprovação com emenda aditiva e modificativa.
Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei número 03/2017 com a emenda em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 014/2017.
Projeto de lei número 014/2017, de 30 de março de 2017. Autoriza abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 255.000 com recursos à anulação de rúbrica orçamentária e recursos do superávit. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. A solicitação de suplementação de recursos de rúbrica do orçamento 2017 proposta pelo presente projeto de lei número 014/2017 visa a suplementação por superávit de rúbrica orçamentária insuficiente para empenho de serviços médicos que serão executados nesse exercício financeiro. A necessidade de contratação temporária de pessoa jurídica prestadora de serviços médicos visa a substituição do servidor exonerado cargo de médico senhor Enrico Arthur Nas, uma vez que o concurso número 001/2013 não possui mais banca. Também a necessidade de suplementação das rúbricas, passagens e despesas com locomoção e outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, na unidade da cultura, uma vez que não existe saldo suficiente programado no orçamento 2017 para que o município possa continuar oferecendo ao grupo de danças, ao coral, à banda e outros, as atividades culturais e o transporte. Como já é de conhecimento dos ETIs, houve alterações na legislação. E em razão desta, a administração dificuldades em continuar fazendo os repassos financeiros para a Associação Cultural, que antes prestava esses serviços. O objetivo do município é contratar diretamente serviços com os fornecedores, tanto a parte dos instrutores como o transporte, modificando o código contábil para a alocação das despesas. O valor também é um pouco superior porque a administração pretende ampliar a oferta dos serviços, especialmente para formar grupos de folclore alemão com crianças e de tradições gaúchas, para crianças e adultos, porque são de interesse também das escolas e da comunidade em geral. E contando com a convenção desta colenda Câmara, acordamos a votação da matéria através da apreciação do presente. Posto das Antas, 30 de março de 2017, Ricardo Luiz Flá, Prefeito Municipal. Parecer, então, analisando o projeto de lei número 014/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por esta comissão, sendo parecer pela legalidade favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei número 014 em discussão.
Ali na justificativa, certamente ali falta uma palavra, né, onde diz a administração deve ser tem dificuldade.
Tem dificuldade.
criança, né? Que vocês talvez perceberam isso, né?
Sim, tem razão.
É só isso.
Mais alguma colocação? Então coloco o projeto de lei número 014/2017 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Contra, se levante. Aprovado por unanimidade. Convido a secretária para fazer a leitura da proposição de iniciativa do Poder Legislativo, número 01/2017.
Proposição número 001/2017, de 27 de março de 2017. Cria a sessão ordinária especial para as sessões realizadas fora da sede da Câmara Municipal. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. A proposta de criar a sessão especial visa levar a administração pública mais perto das comunidades do interior do município. Desta forma, os vereadores podem levar o seu trabalho mais próximo das comunidades locais e, ao mesmo tempo, levar as pessoas que residem em locais mais distantes. O conhecimento e a informação acerca de como funciona o processo legislativo, a forma pela qual são realizadas as sessões e quais as atribuições dos vereadores eleitos pela população. A sessão especial, que será realizada em segunda-feira, fora da sede da Câmara Municipal, deverá observar o mesmo rito das sessões ordinárias, devendo conter a leitura do expediente, a ordem do dia e espaço destinado ao uso da palavra. Além disso, sua realização deverá ser requerida pela mesa diretora ou por um dos membros da Câmara e submetida à aprovação do plenário, não podendo ser realizada mais que uma por ano. É importante lembrar que o local que receberá a sessão especial em comunidade do interior do município de Poço das Antas deverá apresentar boas condições de estrutura e segurança para receber o público em geral, atendendo a critérios como iluminação adequada, rede elétrica, alvará de localização e funcionamento, e alvará contra incêndio. E contando com o apoio dos nobres pares na votação da matéria, antecipamos agradecimentos. Marcos Antônio Boren, vereador. Parecer, analisando a proposição número 001/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por esta comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco a proposição em discussão. Fala.
Eu vou me ausentar dessa votação porque essa proposição é da minha autoria.
Mais alguma colocação?
Eu acho assim, muito interessante, porque muitos municípios fazem isso, essas sessões fora da sede, por exemplo, por ano. Eu já participei de sessões no município de Xangri-Lá e outros municípios que eu sei também, que fazem as sessões num pavilhão, e aí o pessoal poderá melhor. Assim, o pessoal que mora mais longe, é difícil eles virem numa sessão para prestigiar uma. Prestigiar os vereadores. Eu acho que é muito bom isso aí.
Mais alguma coisa? Então coloco a proposição em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, senão permaneça como estão. Aprovado por 7 votos. Convido a secretária agora para fazer a leitura da indicação número 010/2017.
Indicação número 010/2017. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de pavimentar a rua Edmundo Dil, iniciando na rua 12 de Maio até a Avenida Poço das Antas. Justificativa. Essa indicação justifica-se pelo aumento no fluxo de pessoas e veículos para que acessam aquele local, e também porque lá se encontra localizada uma malharia cuja poeira prejudica o empenho de suas atividades econômicas. Poço das Antas, 20 de março de 2017, Jorge Pedro Stirmo, vereador.
coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura da indicação número 011-2017.
Indicação número 011-2017. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de disponibilizar uma psicóloga para tratamento dos dependentes químicos. Justificativa. Esta indicação justifica-se porque o profissional de psicologia é de fundamental importância para a efetiva recuperação dos munícipes que são dependentes químicos e que necessitam de todo o auxílio que o município puder oferecer. Inclusive, a Lei Orgânica número, no artigo 100, estabelece que compete ao município dar educação preventiva, assistência e condições para a recuperação dos dependentes de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. Poço das Antas, 20 de março de 2017, Roque Pedro Stirme, vereador.
Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneçam como estão. Aprovada por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura da indicação número 012-2017.
Indicação número 012-2017. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de colocar um redutor de velocidade na Avenida Poço das Antas, nas imediações da residência de Luiz Forne, no sentido Proxir a Poço das Antas. Justificativa. Essa indicação justifica-se pelo grande fluxo de adultos, idosos, crianças e veículos que transitam por aquele local, sendo que devido à alta velocidade empreendida pelos veículos que passam pela avenida há risco de acidentes. Poço das Antas, 20 de março de 2017, Roque Pedro Stirme, vereador.
Coloca a indicação de número 02-2017 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Contra, que se levante. Aprovado por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura da indicação número 013-2017.
Indicação número 013-2017. Indica ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais, para que estude a possibilidade de implantar a administração Mirim no município de Poço das Antas. Justificativa. A implantação da administração Mirim no município de Poço das Antas tem por objetivo a inserção dos jovens poçoantenses na vida pública, proporcionando aos mesmos um aprendizado acerca das questões que envolvem uma administração pública. A indicação visa proporcionar um dia em que os alunos das escolas do município possam participar das atividades do Poder Executivo Municipal, das secretarias e da Câmara de Vereadores. O projeto da administração Mirim já vem sendo desenvolvido em municípios vizinhos e creio que Poço das Antas deve desenvolver este programa também. Visto que realizando essas atividades, os jovens terão uma nova percepção do que de fato é uma vida pública, ressalvando que nossos futuros governantes serão eles. Poço das Antas, 22 de março de 2017, Marcos Antônio Borja, vereador.
Coloco a indicação de número 03-2017 em votação. Quem estiver a favor, permaneça como está. Contra, se levante.
Eu vou me ausentar dessa votação, que é da autoria minha.
Aprovado por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura da indicação número 014-2017.
Indicação número 014-2017. Indica ao Poder Executivo Municipal os trâmites regimentais para que estude a possibilidade de realizar a manutenção e conserto no asfalto da Avenida Independência, começando na propriedade de Sulmira Melman até as imediações de José Arimoira, onde existem pontos com desníveis e rachaduras no asfalto, incluindo a pintura do mesmo e a retirada de entulhos nas imediações da propriedade. propriedade de São Macário. Justificativa. Esta indicação justifica-se pelo grande fluxo de pessoas e veículos que transitam por aquele local, sendo que os desníveis, as rajaduras no asfalto acarretam o risco de acidentes e insegurança aos motoristas, principalmente pela ausência da pintura do asfalto que está apagada. Além disso, os entulhos depositados no local transmitem a imagem de poluição ao meio ambiente. O atendimento a esta indicação é muito importante, pois viabiliza melhorar as condições de tráfego, proporciona mais segurança aos usuários e ainda a limpeza e o embelezamento da avenida. Posto das Antas, 29 de março de 2017, Valmir José Flar, vereador.
Coloca a indicação número 014/2017 em votação. Se alguém estiver, quem estiver a favor, permaneça como está, e contra, a favor, levantar-se.
Me abstenho por ser de minha autoria.
Aprovada por 7 votos. Assuntos gerais. Comunicar que a assessora jurídica estará em gozo de férias a partir do dia 11 de abril até o dia 11 de maio, por estar prestes a vencer o segundo período de férias dela. Então nós temos que conceder férias. Mas poderemos convocá-la, né? Na sessão que tiver. E também, Elisana, como é que é o período de férias?
17 de maio até o início de 6. Mas ainda não está feito o empenho.
Sim, mas também ela, depois que ela...
Mais perto a gente comunica também.
Sim, aí ela também, que elas estão férias, elas estão para vencer de novo, e a gente é obrigado a conceder. Alguma colocação ainda? Então, encerro essa sessão, agradeço a presença de todos vocês e convido também, né, se lembra que nós temos, foi alterada aquela data, né, a próxima sessão vai ser no dia 17 de abril, de novo às 19 horas. Encerro essa sessão agora.